Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão e consulto os membros desta corte a respeito da ata da sessão passada, não havendo objeção, dou-a por aprovada. Julgamentos, o número 1 da pauta, recurso eleitoral 145-50-2016, 35ª Zona Eleitoral, Campo Grande, recorrente a Milton Plácido da Rosa, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Mantido. Vossa Excelência tem a palavra.
Boa tarde a todos. A Milton Plácido da Rosa busca aprovação de suas contas de campanha relativas às eleições de 2016, julgadas desaprovadas com suporte no parecer técnico conclusivo de folhas 141/144, que constatou remanescerem as irregularidades que serão debatidas neste voto. Da preliminar de nulidade de sentença por erro de procedimento. Alega o recorrente que o juízo de primeiro grau incorreu em erro em procedendo, pois, apesar de explanar o seu critério pessoal de julgamento em tom conclusivo, consistente na existência de, entre aspas, omissões relativas à transparência na arrecadação de recursos e realização de despesas, fecha aspas, que, no entanto, não tem nenhuma base legal. Contudo, sem razão o recorrente. A decisão recorrida pautou-se na resolução TSE 23463, com total respeito às regras processuais, indicando pormenorizadamente as irregularidades e dispositivos da indigitada resolução, que conduziram à desaprovação das contas de campanha do recorrente, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada. Rejeita preliminar suscitada.
Doutora Abrão Razuc. Doutora Raquel.
De acordo.
Doutora Elizabeth.
De acordo.
E doutor César.
Estou de acordo.
Desembargador Carlos.
Também acompanho.
Pode prosseguir.
Da apresentação extemporânea dos relatórios financeiros das prestações de contas parcial e final e da omissão de despesa na prestação parcial. A entrega dos relatórios financeiros e da prestação de contas parcial de que trata o artigo 43, parágrafos 1º e 2º da Resolução 23463, visam dar publicidade aos eleitores em geral da arrecadação de recursos de campanha, por meio de divulgação em página criada pela Justiça Eleitoral na internet para esse fim. A omissão de receitas ou despesas nos relatórios financeiros e na prestação de contas parcial, o atraso na entrega ou mesmo a não entrega dos relatórios financeiros ou da prestação de contas parcial, constitui irregularidades de natureza formal, que não impedem a análise das contas quando, como no caso, constarem na prestação de contas final, implicando apenas em ressalva no julgamento das contas. De igual modo, também a extemporaneidade da prestação de contas final constitui regularidade de natureza formal, quando não implicar em óbice na análise das contas, como já assentado por este tribunal. Doação de recursos próprios realizado mediante depósito bancário. Quanto à utilização dos recursos financeiros próprios no valor de R$ 3.000,00 depositados diretamente na conta bancária de campanha, verificado no extrato de folhas 10, consta como depositante o próprio prestador, demonstrando assim a origem do recurso. Contudo, não comprovou sua capacidade financeira para a doação que fez à própria campanha. A doação de recursos financeiros de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, inclusive as realizadas pelo próprio candidato à sua campanha eleitoral, requer, além de ser realizada mediante transferência bancária, sejam também comprovada a capacidade financeira para a tal doação. O ingresso de recursos próprios por meio de depósito realizado em espécie diretamente na conta de campanha sem utilização de transferência eletrônica e sem a comprovação por documentos da disponibilidade financeira para a realização da doação impede a verificação da licitude dos recursos arrecadados pelo recorrente, comprometendo a fiabilidade e a regularidade das contas apresentadas, impondo-se a manutenção da sentença que desaprovou as contas. Da omissão de despesas com utilização de veículo. A respeito da irregularidade, o recorrente alega que atendeu à diligência do relatório preliminar que solicitava fossem apresentados os veículos utilizados na campanha, informando que foram utilizados 2 veículos de sua propriedade. A falta de justificativa para o dispêndio com combustível, como termo de cessão de veículo, de contrato de locação de veículo ou mesmo de publicidade com carro de som, que obrigatoriamente devem constar como receitas ou despesas nas contas, assim como os correspondentes recibos eleitorais ou documentos fiscais. No caso, os gastos irregulares com combustível no valor de R$ 500, apesar de representar apenas 1,8% aproximadamente dos gastos de campanha, supera o critério objetivo de valor irrisório fixado por este tribunal, conforme o julgamento Recurso Especial 614/48. Trata-se de irregularidade grave que impede a efetiva fiscalização das contas e compromete a sua regularidade, na medida em que toda receita ou despesa de campanha deve constar na prestação de contas feita à Justiça Eleitoral, ensejando sua reprovação. Da omissão de despesa identificada a partir do confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Sobre a omissão de despesa no valor de R$ 154,00, identificada mediante o confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o recorrente alegou que a despesa foi contratada e paga pelo seu filho sem o seu conhecimento. Alegou também que o serviço contratado sequer chegou a ser concluído, pois seu filho, assim que tomou conhecimento de que se tratava de prática vedada, deixou de pagar as demais parcelas do serviço de hospedagem de página eletrônica. Contudo, apesar do alegado, o que se evidencia é que houve o pagamento de despesas com recursos financeiros que não transitaram pela conta bancária de campanha, implicando na desaprovação. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nega o provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente.
Doutora Abrão Razuc. Doutora Raquel.
Com a relatora.
Doutora Elizabeth.
Eu vou pedir vista dos autos.
Doutor César.
Vou acompanhar, eu vou aguardar, senhora.
Vai aguardar? Aguardo. Desembargador Carlos. Decisão. O julgamento foi adiado para quando, doutora Elizabeth? Pode ser para... Porque amanhã é a nossa próxima sessão, né?
Eu posso trazer amanhã.
Pode ser para amanhã. Foi adiado para a próxima sessão, em razão do pedido de vista da terceira vogal, após, por unanimidade, a corte rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, a relatora negar provimento ao recurso, acompanhada do primeiro e segundo vogal. Os demais aguardam. Segundo, recurso eleitoral número 325/41/2016, origem 11ª Zona Eleitoral, Rio Brilhante, recorrente órgão de direção municipal de Rio Brilhante do Partido Humanista, recorrido José Maria Caetano de Souza, da relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. Eu consulto o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Humanista da Solidariedade contra a sentença proferida pelo juiz da 11ª Zona Eleitoral de Rio Brilhante, que julgou improcedente pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral proposta em face de José Maria Caetano de Souza, da coligação Reconstruindo Rio Brilhante 1, formada pelos partidos PSDB, PR e DEM. Segundo o recorrente, o candidato vereador José Maria Caetano de Souza, na data de 2 de julho de 2016, compareceu e participou de sorteio de terreno público realizado pela Prefeitura de Rio Brilhante, cujo fato, segundo ele, caracterizaria abuso de poder público. Sem preliminares, conheço do recurso. Não assiste razão ao recorrente. A Lei 9.504, de 97, estabelece normas para as eleições, trazendo em seu artigo 77 a proibição a qualquer candidato de comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas cuja inobservância sujeita ao infrator à cassação do diploma ou do registro. Nesse diapasão, a vedação do artigo 77 da referida norma prima pela tutela de igualdade de oportunidades nas eleições entre candidatos a cargo público, visando frustrar que se venham a usar o aparato do Estado em benefício de qualquer candidato. A vontade da lei, pois, pretende desassociar a imagem do candidato à existência de obra pública. Como bem anotado pelo magistrado Acó, os comandos normativos que orbitam o fato devem ser interpretados de forma restrita, não podendo ampliar-se os conceitos dos elementos oriundos do artigo 37 da Lei de Regência, cuja incidência deve respeitar a tipicidade e a legalidade estrita. Restou claro que o recorrido se fez presente em evento em que sorteava terrenos públicos, realizado pela Prefeitura da cidade de Rio Brilhante, na data de 2 de julho. Todavia, nem de longe se assemelha à inauguração de obra pública, tampouco há semelhança entre os institutos, haja vista as naturezas jurídicas diversas. Enquanto a inauguração de obra pública atinge ao sentido de estrear edificação, o sorteio de terrenos pela Prefeitura corresponde à ação social. Nessa toada, fica patente que a imputação de participação em obra pública não cabe para o caso em análise. A sentença zonal demonstrou-se irrepreensível, posto que os fatos narrados não se amoldam ao comando normativo do artigo 37. Nesse sentido, juntei diversas decisões do Tribunal Superior Eleitoral e de outros tribunais. Então, posto isso, acompanhando o parecer da douta Procuradoria, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo recorrente. É como voto, senhora presidente.
Doutora Abrão Razuc. Doutora Raquel.
Com a relatora.
Doutora Elizabeth.
Com a relatora.
Doutor César.
Também acompanho.
Desembargador Carlos Contrar.
De
decisão por unanimidade. A corte negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Terceiro recurso criminal eleitoral, número 82-95-2014, Segunda Zona Eleitoral, Naviraí, recorrente Cícero dos Santos, recorrido Ministério Público Eleitoral e recorrente também o Ministério Público Eleitoral, da relatoria da juíza Elizabeth Anache, e eu consulto o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, senhor vice-presidente em exercício, senhor corregedor, senhor procurador regional eleitoral, demais membros. O presente recurso se volta contra a sentença de folhas 418 a 427 dos autos, em que Cícero dos Santos, então vereador eleito de Naviraí, foi condenado a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 6 dias multa, pena essa que foi substituída por 2 penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária, sob a acusação de realizar 5 atos de corrupção eleitoral, ou seja, por infringir o artigo 299 do Código Eleitoral durante as eleições de 2012. Houve recurso tanto da defesa quanto do Ministério Público. A defesa pede a absolvição, alegando que não ofereceu as vantagens aqui narradas, e o Ministério Público, por sua vez, pede que não seja reconhecida a continuidade delitiva, mas sim o concurso material, ou seja, que as penas sejam somadas por cada benefício que tenha sido prometido. Os fatos narrados na denúncia dão conta que o recorrente Cícero, também conhecido como Cicinho do PT, em 26 de setembro de 2012, teria pedido voto para Célia Batista de Brito Santos, sob argumento de que, se não fosse por ele, ela não teria sido beneficiada pelo programa habitacional fornecido pela Gerência de Habitação. O mesmo argumento utilizou para pedir voto de Silvanete de Brito, em 3 de outubro. Na mesma data, pediu voto de Mayraline Santos Silva, prometendo que, se ela não votasse nele, ela seria beneficiada com uma casa, através do programa habitacional fornecido pela Gerência de Habitação. A mesma promessa teria sido feita às eleitoras Neuza Bueno de Oliveira e Vanilde Cardoso de Carvalho. Muito bem, em relação ao recurso de Cícero dos Santos, eu discorro aqui longamente a respeito da prova e estou entendendo que estão robustamente demonstradas a autoria, a materialidade e que não há elementos para acolher a alegação defensiva no sentido de que as promessas feitas pelo recorrente Cícero seriam genéricas, seriam meras promessas de campanha que geralmente se faz em palanque, né, generalidade, prometo melhorar a saúde, prometo melhorar a habitação, mas sim promessas específicas para eleitores específicos, promessas concretas, e para pessoas específicas, né? Então, estou explicando aqui que Cícero prometeu vantagem específica e, assim procedendo, o fez com a finalidade de captar votos para si, e o Estado juiz, nesse sentido, deve punir o réu, submetendo-o a cumprimento da sanção imposta à vista das evidentes provas da tipicidade do crime. A Procuradoria Regional Eleitoral também é nesse sentido, forneceu o parecer nesse sentido, de que a condenação deve ser mantida. Essa alegação de que a conduta do requerido, do acusado, teria se referido apenas a pedidos de apoio a pessoas que foram ajudadas pelo réu Cícero dos Santos, não se coaduna com os depoimentos colhidos em juízo, pois se denota que a oferta de imóveis também foi realizada àqueles que ainda não tinham sido contemplados pelo programa habitacional daquela urbe. O que a gente percebe aqui do processo é que o recorrente Cícero havia sido era servidor público do município de Naviraí, ocupante da gerência de habitação daquele município e de posse de um caderninho com a lista de pessoas beneficiadas e cadastradas no programa habitacional do município, fazia visitas aos munícipes ali relacionados. Essa lista foi apreendida por ordem judicial, através de uma operação policial, está nos autos, a cópia dela está nos autos, e as pessoas que foram ouvidas, aqui eu transcrevo os depoimentos, elas confirmam que realmente existia essa visita em que Cícero dos Santos prometia pessoalmente que contemplaria essas pessoas visitadas com casas ou que dizia, olha, se você conquistou a sua casa própria foi graças a mim, então eu preciso do seu voto agora. E assim na sequência. Então, nesse sentido, eu estou confirmando a condenação. Com relação ao recurso do Ministério Público, que é no sentido de que não haveria continuidade delitiva, mas sim concurso material, eu estou também mantendo a sentença de primeiro grau. No caso aqui, entendi que os crimes eram da mesma espécie, executados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira, de forma que a continuidade está caracterizada. Até acrescento aqui que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva aos seguintes requisitos: pluralidade de condutas, que é o que acontece aqui, foram caracterizadas cinco infrações. A pluralidade de crimes da mesma espécie, todos são do artigo 299, que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas, ou seja, mesmas condições de tempo, todos foram numa sequência entre setembro e outubro do mesmo ano, de 2012, lugar, todos foram até mesmo na mesma região do município de Naviraí, modo de execução e outras semelhantes. E a unidade de propósitos, ou seja, o propósito era um só, obter o resultado positivo na eleição. Trago aqui diversos precedentes, peço licença para, por questão de tempo, deixar de lê-los, mas estão aqui consignados no voto. Então, por todos esses argumentos que estão aqui expostos, eu, de acordo com o parecer ministerial, estou negando o provimento aos recursos interpostos, tanto por Cícero dos Santos, como pelo Ministério Público, para manter incólume a sentença objurgada. E acrescento, senhora presidente, que diante dos julgados do Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 126.292, de 17 de fevereiro de 2002, relatado pelo ministro Teori Zavascki, e vários outros que eu aqui menciono, também do STJ, eu voto por determinar o imediato cumprimento das penas aplicadas, devendo ser oficiado o juízo de primeira instância para tais providências, tão logo seja exaurida a jurisdição de segundo grau ordinária. É como voto, senhora presidente.
Doutor César.
Eu tive como revisor a oportunidade de examinar esses autos e realmente a prova é robusta no sentido aí do recorrente ter infringido o disposto no artigo 299 do Código Eleitoral. Então, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o robusto voto da eminente relatora, assim também como acompanho o voto da relatora negando provimento ao recurso do Ministério Público.
Desembargador Carlos Contar.
Fundamento de acordo.
Doutora Thelma. Doutor Abrão Razuc.
Senhora Presidente, eu ouvi atentamente o substancial voto da ilustre relatora e realmente não me tange um crime continuado. Se isso é razão, o que é crime continuado? Segundo o Aníbal Bruno, professor lá do Recife, me lembro da minha época de estudante, que o professor definiu o que era crime continuado. É multiplicidade de ação e unidade de resultado, cujo resultado pode ser homogêneo ou heterogêneo. Aqui no caso é homogêneo. Portanto, estou de pleno acordo com o senhor. Agora, o que perdi no final do voto quanto à relação do cumprimento imediato da execução da pena, eu peço vendo, sem quebra da reverência, eu ouço divergir. E eu vou acompanhar o que diz o preceito constitucional, o artigo 5º, 57 da Constituição Federal. Em nome do princípio da inocência, ninguém será considerado culpado até que haja trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, só depois do trânsito em julgado que admitir-se-á a execução da pena, com todo o respeito aos demais membros desta corte, e invoco para a motivação do meu voto, com com broquel no Código de Processo Civil, no 489, parágrafo 1º, inciso 6º, que ao meu ver, que se uma vez que não foi respeitado o preceito constitucional, ao meu ver eu posso fazer uma distinção, ou um overruling, ou distinguish a distinção. E, portanto, eu ouço dividir somente nessa parte, no final, enfim, do cumprimento na execução da pena. E esse é o meu voto.
Doutora Raquel.
Eu acompanho o voto da eminente relatora, tanto em relação ao recurso da parte, como em relação ao recurso do Ministério Público, mas peço vênias para acompanhar a divergência aberta pelo doutor Abrão Razuc em relação ao cumprimento da pena, que eu também entendo que data vênia, máxima vênia, a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Constituição ela é clara que a execução da pena deve ser feita após o trânsito em julgado, então eu acompanho a divergência nesse particular.
Decisão. Por unanimidade, a Corte negou provimento a ambos os recursos nos termos do voto da relatora com o parecer com divergência parcial em relação ao início do cumprimento da pena manifestado pelo terceiro e quarto vogais. Agora são processos administrativos de designação de juiz eleitoral. Então, número 1, que o interessado é o juízo da segunda zona de Naviraí, o parecer da Corregedoria Regional Eleitoral é pela designação do Dr. Paulo Roberto Cavassa de Almeida. O segundo é do juízo eleitoral da quinta zona, Nova Andradina, o parecer da Corregedoria é pela designação do Dr. Robson Celeste Candelório. O terceiro é da 8ª Zona de Campo Grande e o parecer é pela designação do Dr. Paulo Afonso de Oliveira. o quarto do juízo eleitoral da 23ª Zona de Água Clara, e o parecer é pela designação da doutora Camila de Melo Matioli Guzmão Serra Figueiredo. E o quinto é da 39ª Zona Eleitoral de Deodápolis, e o parecer é pela designação do doutor Mário César Manzano. O sexto, da 50ª Zona Corumbá, parecer pela designação do doutor Maurício Kleber Miglioranzi Santos. Eu estou acompanhando os pareceres e votando pela designação dos juízes mencionados, ressalvando que, em relação à doutora Camila de Melo e ao doutor Mário César Manzano, a designação é ad referendo, porque ela já foi exercida em razão da necessidade que havia na designação urgente desses juízes. Eu consulto a corte se há alguma objeção. Não havendo, então, a decisão unânime, este tribunal designou os mencionados juízes para exercerem a jurisdição eleitoral nos termos do voto da relatora, referendando a designação da doutora Camila de Melo Matioli e do doutor Mário César Manzano. A nossa próxima sessão vai ser amanhã, em razão do feriado de quarta-feira. Então, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e desejando uma boa noite.